Olá, você está ouvindo o Boletim no Rádio, que é o podcast do Sistema FAEP-SENAR Paraná, onde os jornalistas da equipe de comunicação comentam as notícias que estarão nas páginas da revista do Sistema FAEP-SENAR na próxima semana. Nós estamos falando hoje da edição número 1502 do Boletim Informativo. E para celebrar uma edição, vamos dizer assim, temática, nós temos aqui dois convidados mais do que especiais que vão estar aqui conosco, aqui comigo e com o Carlos Guimarães, que participa desse podcast. Eles são o Guilherme Dias, que é técnico do Departamento Técnico Econômico da FAEP. Tudo bem, Guilherme?
Tudo bom, André. Boa tarde, ouvintes.
E estamos aqui também com a Ana Paula Kowalski, que também é técnica do Departamento Técnico Econômico. Tudo bem, Ana?
Tudo bem, André. Boa tarde.
Bom, para começar, gente, eu queria perguntar para o Guilherme se é verdade o que a gente tem visto nos jornais aí, que esse ano o Natal vai ser sem churrasco porque o preço da carne de boi está muito alto. É isso, Guilherme?
Olha, André, sem carne acho que não dá para ficar porque o brasileiro gosta do churrasquinho de fim de ano, né? Mas que ele vai estar mais salgado, sim, é fato. A gente vai ter aí esse aumento que a gente teve nas exportações, né, de carne bovina, associados aí a uma demanda um pouco menor de animais para abate do que foi verificado ali no ano passado, né, com um escoamento melhor, né, pela lei da oferta e da demanda, você vai ter um incremento ali de preços. Então, realmente, houveram valorizações bastante expressivas que agora estão chegando até o consumidor final.
Por que a gente não tinha sentido isso nos últimos tempos? Agora a gente chegou num preço, vamos dizer assim, justo da arroba e estava defasado antes. O que, que aconteceu?
Se a gente analisar o mercado ali, né, em termos de valores nominais da arroba, a gente vem aí lá desde 2015, o pecuarista enxergou um marasmo no mercado, né? A arroba vinha ali a 140, 150, beirava os 160, mas não rompia o patamar. Isso desde janeiro de 2015, né? A gente fez a comparação dos valores nominais e os valores reais, e as únicas variações que nós tivemos até esse ano foram para baixo, né? Por conta da famigerada Operação Carne Fraca. Mas a gente notou que esse ano, em função do aumento das exportações, no momento do ano em que ocorre uma maior concentração dos abates aqui no Brasil, em função de festa de fim de ano, entrada de 13º, até mesmo essa política nova, né, do governo atual sobre a disponibilização do saque de parte dos recursos do FGTS, tudo isso aquece a economia. Então a gente está num cenário de que a oferta de animais para abate em relação ao ano anterior é de 4,5% inferior. Uhum. O consumo interno se aqueceu com esses todos os fatores que eu comentei. E a demanda externa está aquecidíssima, principalmente pela China, né, em função da peste suína africana, que praticamente dizimou o rebanho suíno, né? E o chinês, depois que ele aprendeu a comer carne bovina, né, ele vai querer continuar comendo carne bovina.
Então, se a gente fosse trocar em miúdos, tem menos boi e tem mais gente querendo comer boi.
Exatamente. Tem menos boi, tem mais gente querendo comer boi e a gente tem a habilitação de mais plantas frigoríficas, abertura de novos mercados, tudo isso colabora para o escoamento da carne bovina. Geralmente, a gente manda para fora cerca de 20% da nossa produção anual, mas eu suspeito que em 2019 a gente deve fechar entre 25% e 30%.
E existe alguma perspectiva no horizonte de haver um aumento na produção de carne bovina para que o preço, de repente, volte para patamares anteriores ou não tem mais volta?
Olha, voltar aos patamares anteriores do início do ano eu acho bem difícil. Mas com a chegada aí, vamos dizer, das contas de início do ano, né? Você tem aí um direcionamento do orçamento doméstico para pagar IPVA, seguro de carro, enfim, que seja essas despesas corriqueiras que a gente tem, há naturalmente uma retração no consumo, né? Isso vai depender da demanda externa. Ainda tem o ano novo chinês, que é um pouco mais para frente, então pode ser que a demanda externa continue aquecida. Porém, para estabilizar o rebanho depois de todo esse episódio de peste suína africana, ainda leva bastante tempo. Então, a perspectiva é da gente ter um bom escoamento externo ali de carne bovina.
E como é que fica o produtor aí nesse meio de campo? Ele está sendo remunerado? Ele está participando aí desse ganho? Ou isso está ficando mais na parte de quem está exportando, que é a agroindústria? Reflete aí no bolso do cara que está na propriedade?
Com certeza reflete. Se a gente pegar a análise das arrobas deflacionadas, né, a gente vê que o pico de preços ocorreu lá em meados de maio de 2015. Né, a arroba chegou aí num patamar beirando os R$190, né, isso em termos deflacionados. Agora, em novembro, as altas foram muito expressivas. Né? Chegou a passar de 36% a valorização em apenas um mês. Então, o mercado está eufórico. Foram batidos recordes tanto nominais quanto recordes reais. Né? E isso, naturalmente, né? com essa demanda bastante aquecida, as indústrias estão indo com mais afinco no mercado. Então, tem ocorrido valorizações, inclusive diárias, nas cotações do boi. Qual é o teto dessa alta? A gente ainda não sabe. Porém, nessa última semana, a gente já vê uma certa menos volatilidade no mercado. Ele deu uma sentada, né? Então, essas valorizações tão expressivas não ocorreram.
Ô Carlos, você que gosta de assar um churrasco, aí você vai ter que entrar nessa moda aí de assar vegetais, brócolis na churrasqueira. Você é adepto desse tipo de prática?
Olha, André, eu não sou tão adepto. Como um complemento de uma boa picanha, de uma boa costela... Até vai, né? Mas só o churrasco vegetariano não fui feito para isso, né? Mas respeito quem gosta, respeito quem gosta. Queria, André, aproveitar aqui e perguntar pro Guilherme, é uma questão mesmo, até que eu acho que ele vai esclarecer. Na semana passada a gente teve a oportunidade de participar de uma reunião na DAPAR, que a gente escutou do pessoal que está no campo muito desconhecimento em relação ao fechamento do Paraná, e a gente sabe que muita gente se aproveita, que agora dia 1º de janeiro o Paraná vai se fechar por outros motivos, para... A gente sabe que está caminhando para ser reconhecido como área livre de febre aftosa sem vacinação. Mas muita gente está se aproveitando. A gente escutou lá relatos de gente dizendo que não vai entrar mais boi, não vai entrar mais carne e tudo. Esse cenário da carne, nada tem a ver o fechamento do estado de proibir entrar carne, até porque a gente sabe que carne, caminhão lacrado vai continuar entrando, vai ter para abate, embutidos continuam entrando. Claro, tem uma série de regras que, inclusive, em breve a gente vai estar informando aí o nosso produtor. Mas eu acho que vale se ressaltar aí, até para o pessoal não tomar bola nas costas, não ser passado para trás, aí essa questão, né?
Bom, exatamente. O Carlos lembrou muito bem que a partir de 1º de janeiro não ingressam mais animais vivos vacinados oriundos de zonas que praticam a vacinação. Ou seja, praticamente todo o Brasil, a não ser Santa Catarina. Como está mudando, né, um pouco as regras, vamos dizer assim, o Brasil tem poucas experiências assim, com esse trânsito, é natural que haja uma certa desinformação. O pessoal ainda está confuso, o que vai poder entrar, o que não vai poder, né? A gente vem lembrar o produtor que animais de reposição só podem entrar no estado se eles forem oriundos de Santa Catarina, que não pratica vacinação. Animais para abate imediato, como o Carlos bem pontuou, ainda está pendente de publicação da portaria, com as normas todas, mas teoricamente será possível o ingresso de animais para abate imediato aqui no estado do Paraná. Né? Então, os animais ainda vão poder vir para cá. E aí a questão da carne, carne com osso ou sem osso, embutidos, isso tudo não há restrição de ingresso. Né? Mas, naturalmente, ocorre especulação, ocorre assim, disseminação de boatos, etc. E por isso a gente está preparando material aí para informar o setor produtivo, o que muda com o novo status, quais os potenciais de ganho e quais são os produtos aí autorizados ou não autorizados a entrarem aqui no estado do Paraná.
Só para fazer uma coisa que me ocorreu agora. Num cenário em que o Paraná já gozasse desse novo estado sanitário de área livre de aftosa sem vacinação, esse aquecimento na economia faria um bem danado para a saúde financeira do pecuarista, né?
Com certeza. Acontece que quem está comprando a nossa carne hoje são a maioria, realmente, está indo para a China, né? Hong Kong em segundo lugar e em terceiro lugar o Egito. Se a gente estivesse falando, por exemplo, do mercado japonês ou do mercado da Coreia do Sul, que compra carne só de zonas livres de febre aftosa sem vacinação, você tem um bônus no mercado. Você vai ter aí uns 15, 20% a mais de remuneração pela tonelada da carne bovina oriunda dessas regiões. Então, naturalmente, isso regula o mercado e, invariavelmente, isso vai ser repassado para o produtor ali na frente.
E sabe o que mais que tem nesse boletim, meu caro ouvinte? Uma coisa que eu sempre quis saber, saindo um pouco da pecuária, indo para a produção de grãos, é como se forma o preço das commodities que a gente vê lá nos sites, lá que ficam correndo, a soja está cotada tanto, babá. Quanto que o produtor vai receber pelo milho, pelo trigo que ele vai exportar pelo Porto de Paranaguá? pois nessa edição a gente tem uma matéria completa sobre isso, com uma análise da Ana Paula Kowalski, mostrando passo a passo como que se forma o preço das commodities. Ana, você sabia que essa é uma grande dúvida? Mesmo a gente que trabalha na área tem dificuldade de entender como é que esse caminho aí, que é do preço, até chegar no preço final?
Ah, com certeza sabia, a gente ouve questionamentos sempre, né? Apesar de ser algo que é corriqueiro, né? Você sabe que é cotado em bolsa, sabe que a commodity tem um certo padrão, ele é homogêneo, ele pode ser transportado, ele pode ser armazenado, mas muitas vezes você não consegue enxergar como esse preço lá em Chicago vai me influenciar no interior do Paraná ou no interior de qualquer outro estado produtor, né? Então, isso é uma dúvida que praticamente todos têm. É, algum componente do preço você acaba não sabendo como ele pode influenciar, o que é exatamente, e algo que se torna, que é simples, acaba se tornando mais complexo de entender, né?
Inclusive, que fique registrado o crédito aqui, a Ana é testemunha, essa pauta surgiu na Comissão Técnica de Grãos, né? Um debate entre os produtores, os líderes rurais, os presidentes de sindicatos que fazem parte disso aí, fomentando, muitos não sabem como se chega a esse valor de 74 a saca de soja. Então ali começou uma discussão, a Ana Paula filtrou isso aí, trouxe para a gente, e é uma das matérias que a gente vai ter na matéria de capa desse boletim. Ou seja, surgiu do campo mesmo essa pauta, né?
É, ano passado, quando a gente teve quando a disputa entre Estados Unidos e China teve repercussão muito grande, né? Isso ficou muito em evidência por conta do prêmio. Então, o prêmio teve uma valorização absurda no porto e o produtor não conseguia entender muito bem por que o prêmio estava naquele valor, né? Historicamente, nunca teve em patamares tão elevados. E por que no porto a soja estava R$ 90 e na região produtora estava R$ 80? Então, essa diferença, esse diferencial não era muito bem compreendido, né? E, na verdade, o mercado da soja e do milho e do trigo, e mesmo do boi também, é uma commodity agrícola cotada em bolsa internacional também, nacional, não é o produtor que dita. Esses mercados, eles são o que a gente chama de mercados de concorrência perfeita. Então, tem muita gente atuando, comprando e vendendo, e o produtor não tem poder nenhum sobre o preço que ele vai receber. Então, é a partir dessa cotação nas bolsas, deduzidos alguns custos que existem logísticos para você transportar o produto da região produtora para o porto e do porto para o consumidor final, para a indústria que vai moer lá na Europa, seja para onde for, para a China. E, então, ele não dita o preço que ele vai receber pelo produto dele.
Ou seja, mesmo que o produtor faça uma soja melhor, isso não vai repercutir em preço para ele.
Tem mercados específicos, né? Por exemplo, a soja convencional hoje tem um mercado específico, soja orgânica também tem os nichos, mas são muito pouco representativos diante do geral que é produzido. Então, ele não consegue ter esse bônus, esse diferencial para ditar o que ele vai receber.
E só o produtor que exporta, vamos dizer assim, que está com ali na lida diária, ali das cotações, só ele que vai ter que se preocupar com isso? Ou todo produtor que vai encaminhar a soja dele para algum lugar tem que ter esse tipo de conhecimento para conseguir fazer seus cálculos, calcular seus custos?
A gente sabe que é uma teoria complexa, né? A gente estuda isso. Eu estudei em uma pós-graduação de agronegócio, né? Então, você tem todos os meandros, o detalhamento, ele não é tão simples de você entender. Mesmo como ocorre as variações de preço diariamente na Bolsa, isso tem muita coisa que influencia, né? Também não é só oferta e demanda, tem a parte de especulação que é muito forte, né? E que é saudável para o mercado, porque é o que dá liquidez para os contratos na Bolsa, né? Uhum. Mas a base, né, o básico, o ideal é que todo produtor tenha essa ciência, né? Hoje você tem muita notícia disponível, né? A gente tem nos nossos boletins, tem notícia na internet diariamente do que está influenciando, por que, que o preço está aumentando, por que, que o preço está caindo, como é que está a taxa de câmbio. Então, todos esses fatores, se você acompanha diariamente, você consegue ter uma noção de para onde que o mercado está indo, né? Quando você colher ali há 3 meses, como é que vai estar teu preço? Então, você já se programa, você faz uma estratégia de comercialização melhor, então você dilui teus custos vendendo alguma coisa antecipada, esperando alguma coisa para vender na colheita, armazenando uma outra parte para quem tem oportunidade de fazer isso. Então, esse que é o diferencial. Isso que é preciso que o produtor analise para ter um melhor resultado.
E Ana, agora um dos fatores que a gente sabe que influi, né, nesse preço final é o câmbio, né? O câmbio, agora o dólar deu uma bela valorizada. Como é que isso aí vai afetar os preços que o produtor vai receber?
Para o exportador é muito bom, né? Quanto maior a taxa de câmbio, quanto mais valorizado o dólar está, melhor é, porque ele vai vender por um preço maior. Então, para o produtor é excelente. Claro que tem a contrapartida, que ele vai comprar insumo por um preço mais caro também. Então, ele tem que ter essa noção de que ele tem que saber negociar no momento certo. Então, hoje a gente utiliza a base da produção agrícola, é fertilizante, defensivo, para você poder ter uma produção eficiente. E isso tudo é importado. Então,
tudo cotado em dólar também.
Tudo cotado em dólar, tem essa contrapartida também. Mas, de forma geral, para quem exporta, a taxa de câmbio nesse patamar é excelente.
E até, né, isso torna o nosso produto mais competitivo no mercado lá fora, né? A gente vendendo em dólar, fica mais interessante pro comprador buscar o produto brasileiro. Ele tem mais competitividade lá fora, né, Ana?
Sim, exatamente. A gente tem também, para quem não entende como o prêmio funciona também, né?
Eu, por exemplo.
Hoje a gente tem... o prêmio está muito em evidência, porque quando teve essa guerra comercial entre Estados Unidos e China, o chinês se voltou muito para o nosso mercado. Então, enquanto os preços em Chicago caíram muito, porque a demanda pela soja americana ia cair, a gente teve uma correção aqui no Brasil dos prêmios. Então, mesmo que a Bolsa continuasse sendo a principal base de referência de preço, a gente teve os prêmios se valorizando porque o comprador chinês queria pagar mais pela nossa soja. Então, isso foi uma correção que ocorreu também, e foi em função disso. Essa negociação entre comprador aqui no Brasil, uma trader que vai negociar, uma cooperativa que vai negociar com um comprador lá na China ou na Europa, seja onde for, é o que vai formar esse prêmio, que é um ágio, um deságio, um a mais que ele vai poder pagar, ou um a menos que de repente ele consegue negociar também, para pagar o produto para quem está vendendo, né?
Excelente. Então, se você, meu amigo, você, assim como eu, tem dúvida como é que funciona essa questão de prêmio, de custo e logístico que vai influir aí sobre o qual vai ser o preço final que você vai receber pelos seus grãos, então você fique de olho aí na edição 1502 do Boletim Informativo, que isso aí vai estar bem explicado, inclusive com uma nota técnica da Ana aí mostrando como é que todos esses fatores influenciam o preço final das commodities, né?
Nota técnica e vídeo com a Ana Paula.
E vídeo aí, ó, é áudio, é vídeo, é impresso. Aqui a gente trabalha em várias frentes aí da comunicação. E sabe o que mais que tem, Carlos, nesse boletim aí, para o pessoal entender de preço, sair desse boletim assim, craque em como é que forma preço?
Diga lá.
O Conselheite Paraná. Muita gente aí que trabalha... Sabe que o Paraná aí é o terceiro, Guilherme? Segundo?
Segundo.
Segundo
segundão,
maior produtor,
ganhamos,
de leite.
Passamos
aí,
o Rio Grande.
Sabe que eu estava vendo há 10 anos atrás, está na coluna Memória do Campo, que vai ser nessa edição também, que há 10 anos atrás nós éramos o quarto produtor, atrás de Goiás, atrás do Rio Grande do Sul. Você vê como o Paraná melhorou, né?
Com certeza. A gente teve um aporte tecnológico muito grande, a gente tem o desenvolvimento aí de genética, capacitação, né? O Senar está aí realizando bastante cursos aí em pecuária de leite, o itinerário formativo tá quase finalizado ali, está saindo no forno aí alguns cursos novos, enfim, tudo isso contribui para a qualificação do setor, né? A gente tá produzindo mais, está produzindo melhor.
E para regular, vamos dizer assim, essa produção, né, para, vamos dizer assim, deixar justa a relação de compra e venda, foi criado em 2002 o Conceleite Paraná. Você, meu amigo, se você trabalha com pecuária de leite, ou se você está na indústria de leite, com certeza você já ouviu falar do Conceleite. O que muita gente não sabe é qual é essa fórmula, essa metodologia que é utilizada para chegar nesse preço de referência que mensalmente o Conselho divulga aí para balizar as relações de compra e venda. E o Guilherme, né, muito gentilmente, também fez um vídeo aqui para explicar para o pessoal como é que funciona isso. É geral, Guilherme? Todo mundo tem dificuldade de entender essa metodologia do Conceleite ou só eu mesmo que sou meio jaguara que não sei?
Não, é porque eu também apanhei bastante para aprender, viu, André? De maneira geral, o cálculo é bastante complexo, né? Ele leva em conta várias variáveis, ele leva comportamento de mercado, né? Que é o pulo do gato dele, né? Acompanhar o desempenho dos 14 produtos lácteos que são os mais representativos, aí, o desempenho percentual, né? Quantos por cento do volume de lácteos que foi vendido pelas indústrias foi de queijo mussarela, por exemplo? Qual preço foi vendido esse queijo mussarela? Quanto de leite eu preciso para fazer um quilo de mussarela e quanto representa desse custo, né, de produção do queijo mussarela, aquisição da matéria-prima, né? Então a gente tem um modelo de cálculo complexo que também leva em consideração, né, muito importante destacar isso, o custo de produção do leite nas propriedades aqui do Paraná. Né?
Dentro da porteira.
Exatamente, a parte dentro da porteira e a parte dentro da porta da indústria, vamos dizer assim, né? Uhum. Esses dois valores são calculados e vão entrar no cálculo, né, do valor de referência aí do leite aqui no Paraná. A gente fez um vídeo bem, bem caprichadinho, tentando explicar, né, de uma maneira mais amigável como funciona o Conceleite Paraná e vai estar disponível aí nas nossas redes sociais nos próximos dias.
Esse vídeo vai estar acompanhado aí da matéria, né, que vai sair na edição 1502, que também explica aí graficamente o modelo. Uma coisa que eu acho bom destacar é que tem a indústria, tem o produtor rural e no meio, gente, o balizador ali, o fiel da balança, é a Universidade Federal do Paraná, que é uma instituição isenta, que é uma instituição que não vai puxar a sardinha para nenhum dos lados e é responsável por esse modelo técnico, matemático, responsável por coletar os dados aí de vendas da indústria por atacado, que são dados sigilosos esses,
exatamente, Guilherme? Existe aí, um contrato de confidencialidade, né, firmado entre cada indústria participante do Conceleite e a Universidade Federal. Então a indústria fornece os dados para a universidade mantém o sigilo sobre esses dados e os dados que são divulgados são apenas médias, né, compostas aí por todos os valores de todas as indústrias participantes.
Inclusive nós da FAEP, se você me corrige se estiver errado, nem nós da FAEP temos esses números, né? É totalmente segredo, né?
Exatamente, mantido as sete chaves, né? E é até gozado, porque se por um lado a gente tem a relação sigilosa entre os dados individuais de uma indústria, o Conceleite vem justamente para traduzir o processo da transparência na formação dos preços, né? Uhum. Porque através desses dados médios, se você tem um bom desempenho dos produtos lácteos no atacado, naturalmente as indústrias têm uma capacidade melhor de remunerar o produtor pela matéria-prima, né, que ele vem produzindo. Então, se sobem os preços no atacado, também sobe o valor a ser recebido pelos produtores. E o inverso também é verdadeiro. Se caem os preços, tem menor capacidade, o preço também do leite vai ser reduzido.
Você sabe que eu estava falando com um produtor de leite para fazer essa matéria? Ele falou assim, olha, agora que tem o Conceleite, a gente sabe que o lucro não fica só com a indústria, que o lucro é dividido, né? Que quando a indústria vai bem, o produtor vai bem. Quando a indústria vai mal, o produtor tem que entender isso também e aceitar que o preço vai cair um pouquinho ali, né?
Exatamente. E também é importante destacar que é uma metodologia tão sólida que ela foi copiada, né, foi implantada, né, em outros 5 estados aqui do Brasil.
Olha aí, ó, mais uma cédula de confiança aí, né, do Conceleite Paraná. Realiza suas reuniões todas as terças-feiras de cada mês, primeira terça-feira?
A terça-feira mais próxima ao dia 15 de cada mês, a partir das 10h30 aqui na sede do Sistema FAEP em Curitiba.
Inclusive, todos os produtores que quiserem participar, a reunião é aberta, certo, né?
Exatamente. Fica aqui o convite. Se você não conhece o Conceleite Paraná, se você escuta, às vezes o pessoal soltando boatos, dizendo que não, isso é só a indústria e tal, pessoal, venham, conheçam o Conceleite Paraná e vocês vão verificar que as relações são extremamente transparentes e é um modelo extremamente confiável.
Maravilha! Bem, gente, acho que nós vamos ficando por aqui com esse podcast. Eu queria agradecer muito aí a presença da Ana Paula, do Guilherme. Eu e o Carlos continuamos aí nessa lida aí com a comunicação, com a informação, para levar aí notícia de qualidade para você aí no campo. Se você tem interesse de ouvir outros episódios desse podcast, você pode entrar no nosso site, o www.sistemafaep.org.br. Lá na aba rádio, você encontra todos os episódios aí dos nossos programas e você também pode ouvir pelo aplicativo do Sistema FAEP Senar Paraná. Se você ainda não baixou esse aplicativo no seu celular, meu amigo, você está comendo bola, como se diz na gíria. Porque nesse aplicativo você consegue ver as cotações de mercado, você consegue acompanhar o clima, ver todos os nossos materiais de comunicação, saber dos cursos do Senar mais próximos aí da sua propriedade. Ou seja, entra lá no nosso site e você vai ver como utilizar mais essa ferramenta aí. Então, meus amigos, muito obrigado. Até a semana que vem. Queria lembrar aí que a edição é de Lucas Silva, a coordenação de comunicação de Carlos Guimarães. Nós voltamos na próxima semana. Um grande abraço!